partir de agora, Cultura na Mesa.
Meio-dia, 3 minutos. Olá, olá, muito boa tarde. Segunda-feira, 29 de janeiro de 2024. Eu sou Eduardo Osório, esse é o Cultura na Mesa pela FM Cultura 107,7. Vamos começando mais uma semana aqui pela Rádio Pública dos Gaúchos, programa com operação na mesa de áudio de Marco Aurélio Pacheco, o Magrão. A produção é do Márcio Gobato, edição de Eduardo Osório, e a programação musical feita pelo Zé Fernando Cardoso. Agora a temperatura de 26 graus, temperatura amena nesse começo de semana. A gente teve ali um final de domingo, a madrugada e início da segunda-feira com alguma estabilidade, chuva aqui em Porto Alegre e na região metropolitana. A gente tem, segundo a meteorologia, previsão de tempo firme para toda essa semana até o final de semana, com as temperaturas subindo gradativamente. Hoje a gente deve ter máximo em torno dos 27 graus aqui em Porto Alegre. Já no sábado e domingo, essa temperatura máxima deve atingir os 34 graus. O nosso e-mail é o radiojornalismo@fmcultura.com.br. E no programa de hoje vamos falar sobre a campanha de financiamento coletivo para um documentário sobre os replicantes, e também vamos saber os detalhes do show em homenagem ao centenário de Jaime Caetano Brown. Para abrir o Cultura na Mesa de hoje, uma homenagem ao grande Carlinhos Hartlib.
Meu amor, só um risco no céu anunciava que você passou, e eu nem sei como vou te encontrar, meu amor, nem sei como vou te encontrar. Ah, fico aqui procurando enxergar a poeira da estrada, onde alguém que muito se quer vai passar, alguém que muito se quer. É, meu amor, sou aquele que escreve aquilo que deve e não deve falar, e por isso não quer e não consegue. Meu amor, sou aquele que canta a tristeza e a alegria do coração. A tristeza é fruto da saudade, e a alegria é a flor da paixão. Meu amor, só um céu anunciava que você passou, e eu nem sei como vou te encontrar, meu amor, nem sei como vou te encontrar. Ah, fico aqui procurando enxergar a poeira da estrada, onde alguém vai passar, alguém que muito se quer. É, meu amor, sou aquele que escreve aquilo que deve e não deve falar, e por isso não quer e não consegue parar de te gostar. Meu amor, sou aquele alegria do coração, a tristeza é fruto da saudade, e a alegria é a flor da paixão. Meu amor, sou aquele que canta a tristeza e a alegria do coração, a tristeza é fruto da saudade, paixão.
Hoje está fazendo 40 anos da morte do cantor e compositor Carlinhos Hartlib. Ele foi encontrado morto em sua casa na Praia do Rosa em 1984. Em circunstâncias nunca esclarecidas, deixou um disco gravado, que foi lançado póstumamente em 1988, intitulado Risco no Céu. O álbum saiu em vinil, em 2004 foi editado em CD, não está disponível nas plataformas digitais, mas algumas faixas podem ser encontradas no YouTube. Nome fundamental na história da nossa música, em 1969, ganhou o Festival Universitário da Canção com a música Por Favor Sucesso, que seria a faixa título do disco do Liverpool, também daquele ano. Em 75, organizou as rodas de som no Teatro de Arena. Em 78, participou da gravação do histórico LP Paralelo 30. E aí, pra gente fazer essa homenagem aos 40 anos da morte de Carlinhos Hartlib, ouvimos a faixa título do disco Risco no Céu.
De te gostar, meu amor, sou aquele que canta a tristeza e a alegria do coração.
Agora meio-dia e 10 minutos, meio-dia e 10, temperatura de 26 graus. Seja punk, mas não seja burro, assim vai se chamar o documentário sobre a história dos replicantes. Para a realização do filme, tem uma campanha de financiamento coletivo no ar e a gente vai saber mais informações agora com a Júlia Bart, vocalista da banda e que também assina roteiro e direção do filme. Júlia, seja bem-vinda aqui mais uma vez ao programa, muito boa tarde.
Boa tarde, querido, boa tarde a todos os ouvintes da FM Cultura. Um prazer estar aqui para falar para vocês da nossa ideia de filme.
Maravilha, que legal. Um filme buscando revisitar aí esses tantos anos, 40 anos, né, de replicantes. Conta pra gente como que foi a gestação dessa ideia, quem é que teve a ideia, como que surgiu, como que isso foi crescendo.
Então, a gente ano passado começou a conversar sobre os 40 anos da banda, né, que a gente completa oficialmente no dia 16 de maio, agora de 2024, né, vamos ter um grande show no Bar Opinião com todas as formações da banda presentes, né, com Vander, Gerbasi, Lully, Quindim, todo mundo que passou pela banda vai estar no palco com a gente. E a gente começou a pensar as coisas legais que seriam, né, interessantes da gente ter para esse ano. Então, a gente tem um livro sendo gestado, tem uma exposição que também já está confirmada com objetos e coisas raras da banda. E surgiu essa ideia, precisamos ter um documentário, né? Existem vários mini-docs, vídeos, que falam sobre a banda, que dá para encontrar, né, no YouTube, mas não tem nenhum filme de verdade, nenhum longa-metragem, né, assim, um filme que conte profundamente a história, né?
E história não falta, né, Ju?
E história não falta. E, por outro lado, mas enfim, a ideia era ter este filme, e a gente ficou pensando sobre diretores, e eu e a Paola Oliveira, que é produtora da banda, a gente queria uma mulher para dirigir o filme, né? Então, mas aí acabamos não encontrando nenhuma com o perfil de fã da banda, que a gente achou que era importante, que seja uma pessoa que conheça a história da banda, né? Então, eu acabei assumindo, né, convidando Virginia Simone, que é outra profissional com quem eu adoro trabalhar e que também é super parceira, né, de projetos de guerrilha, porque se é um projeto de guerrilha, quer dizer, um projeto sem dinheiro, a gente não tem tempo para esperar um edital, então a gente resolveu fazer do jeito que os punks fazem, né, que é faça você mesmo. Isso. Então a ideia é a gente construir esse filme junto com o público, inclusive porque a ideia é mostrar também os fãs, né? Como eu tenho essa trajetória, eu tô há 18 anos na banda, mas fui fã durante os outros 22. Então, eu queria falar um pouco sobre esses dois lados, porque eu comecei na música tocando cover de Replicantes, né? E muita gente, inclusive pessoas importantes, tem fãs famosos e fãs anônimos, né? A gente quer um pouco falar sobre essas pessoas. E essas experiências, tem gente que casou com música dos Replicantes, eu, por exemplo, me formei com música dos Replicantes. Então, acho que essas histórias também fazem parte da nossa história, né? Que a nossa história, esses 40 anos ininterruptos de banda, não seriam possíveis se não fossem essas pessoas para quem a música da banda é importante.
Bacana, bacana. Ó, campanha de financiamento coletivo para... Quem está nos ouvindo, enquanto ouve a nossa conversa, já acessa ali a plataforma do Apoia-se, apoia.se. Se procurar por Replicantes Filme, vai encontrar com facilidade.
O Replicantes o Filme já vai direto lá para nossa página.
A barra ali, né, para entrar no link direto é Os Replicantes o Filme, tudo junto.
Tudo junto.
Já encontra ali com facilidade. A gente vai falar daqui a pouco de tudo que envolve essa campanha de financiamento coletivo, mas eu quero saber um pouquinho sobre a ideia do filme mesmo, né? Contar essa história a partir do quê? O que já se sabe que se tem, assim, de arquivo? Esse show que vai rolar agora, o comemorativo dos 40 anos, vai ser filmado? Vai ter a ideia de também integrar esse longa?
Sim. A ideia é trabalhar com bastante material de arquivo, né? Mais do que entrevistas, a gente queria usar... Tem um vasto material de arquivo, até porque muita gente ligada ao audiovisual, né? Tanto o Gerbasi, diretor de cinema, e a Lully, produtora, mas os amigos. Então, os replicantes sempre foram muito filmados, né? E produziram muito material, videoclipes, desde uma época que não se fazia videoclipes. Todas essas imagens que existem, né, com as imagens inéditas das nossas reuniões para esse ano, né, com todos, e também os depoimentos, imagens dos fãs. Então a gente vai ter bastante material inédito, além, porque também nem tudo que já existe de arquivo está publicado, as pessoas conhecem, né? Então a gente quer trazer essas imagens pessoais, mesmo na minha fase da banda, né? A gente sempre andou com câmera, então a gente tem muito, muito material de backstage que é gravado por nós mesmos. Então é bastante coisa que tem pra gente mostrar da nossa intimidade. E queremos trazer também esse acervo que é do público, né? Que nunca foi nosso, que nunca chegou na nossa mão. Isso a gente está em pesquisa ainda.
Ah, bacana, bacana. Bom, para esse longa, então, tem a campanha de financiamento coletivo. Até quando vai essa campanha e o que vocês prepararam de recompensas para quem apoiar, para quem ajudar no financiamento do filme?
Bom, a campanha vai até o início de maio, primeira semana de maio. Então ela é uma campanha longa, tem bastante tempo para todo mundo ajudar, mas é porque a gente também está pedindo um valor alto, né? Uhum. Que na verdade é um valor irrisório para um longa-metragem, mas é o mínimo que a gente precisa para conseguir pelo menos pagar a parte técnica dele, que são coisas que a gente não consegue fugir, né? A gente trabalhar de graça, mas a gente não consegue resolver questões técnicas sem nenhum orçamento. Então, bom, recompensas tem de para todos os bolsos, né? Dá para contribuir a partir de R$10. E assim, progressivamente, vai ter. Tem bota, um adesivo, camiseta exclusiva, pôster exclusivo, vai ter um zine também, feito especialmente para a campanha. E também vamos ter várias opções de experiências com a banda. Então, participar de ensaio, entrar no camarim do show de 40 anos.
Legal.
E, inclusive, temos as cotas mais altas lá, que são de patrocínio, né? onde as pessoas ganham um show dos replicantes que elas podem fazer onde elas quiserem. Então, tem vários tipos de experiências e de recompensas, tá? E elas são, enfim, cumulativas para quem quiser participar. E claro que essas pessoas também vão estar, que participarem das experiências, vão estar no filme, né? Porque essas experiências serão gravadas.
Bacana, bacana. Então, a campanha de financiamento vai até ali o início de maio, no Apoia-se, apoia.se. É importante o pessoal que está nos ouvindo, quando acessar ali, ver certinho, porque é bem descrito todas as recompensas e a cota, né, respectiva, né, R$10 ganha o quê, e botar ali no apoiar com esta recompensa que ajuda na organização de tudo e garante, né, a recompensa que a pessoa quiser. Tem também a opção de doar sem recompensa, né, se a pessoa quiser fazer uma doação de livre espontânea vontade, também pode.
Isso, com certeza. Ou escolher uma recompensa e pagar um valor maior também. Sim. Pode, é bem livre. É uma plataforma bem legal esta, e então passem por lá, deem uma olhadinha, vejam se tem coisas interessantes. A gente está também, né, colocando informações sempre, tanto no meu perfil quanto no da banda. Uhum. E temos um perfil no Instagram agora, só para o filme, onde vão ter mais detalhes específicos do filme. Então, quem quiser, é @ seja punk, mas não seja burro, tudo junto.
Maravilha, que legal.
Tá? E aí a gente vai estar atualizando lá todas as coisas que a gente está fazendo. A gente já está gravando, já estamos de câmera aberta. Bacana. Andando atrás dos músicos.
E a ideia de lançamento do filme é ainda esse ano?
A gente gostaria muito de lançar ainda nos 40 anos, né? Uhum. Mas tudo isso é um pouco determinado por quanto a gente vai conseguir juntar, né, de dinheiro para essa meta, porque a parte de finalização do filme é a mais cara, direitos. Sim. Autorais, direitos de imagem, que a gente pode ter, né, se a gente não tiver verba, a gente não tem como finalizar e lançar o filme. Então, pra gente é muito importante alcançar essa meta para conseguir lançar esse filme ainda em 2024.
Bacana, Júlia. Tu falaste o nome da Virgínia Simone, né? Quem é que tá envolvido, além de vocês, nessa questão do filme?
Por enquanto, esse é o núcleo duro, digamos assim. Ah. Virgínia Simone e eu na direção roteiro. Virgínia também vai ser a montadora do filme. Uhum. Temos o Matheus Walter na produção. E estamos em busca de parcerias, né? Claro que a gente... produtoras que tenham interesse no projeto, por favor, nos chamem para conversar, porque a gente é muito pequenininho e quanto mais a gente tiver, né, produtoras agregadas, interessadas, para nos ajudar a lançar, distribuir o filme, todas essas questões que vêm depois, seria ótimo. Mas também, né, estamos, os replicantes estão envolvidos, mas basicamente ainda está uma equipe pequena.
Bacana, é a campanha de financiamento coletivo para o documentário dos Replicantes, 40 anos de uma das bandas pioneiras do punk aqui no país. A gente está falando com a Júlia Bard, que é a vocalista da banda e também assina aí a direção e roteiro do filme, que tem a gente a expectativa de lançar ainda esse ano que os Replicantes comemoram 40 anos, com um show já marcado, né, para maio.
Já marcado, Júlia. Dia 16 de maio.
E ainda tem essas outras iniciativas que tu citaste no início da nossa conversa, livro, exposição, isso são iniciativas que andam em paralelo com o filme, vocês se conversam, são as mesmas.
Sim.
Pessoas, como é que tá rolando isso?
A exposição é uma produção da Paola Oliveira, que é a nossa produtora. Vai ser no Museu do Trabalho, as datas eu ainda não tenho. Sim. Exatas, mas a banda toda também está participando, né? Seremos curadores dessa exposição, todos. O livro está sendo escrito pelo Rua Costa. Não sei ainda qual é a previsão, mas imagino que seja para esse ano também. Então, são essas as iniciativas. E pedir para todo mundo olhar com carinho lá o nosso Apoia-se, né? Aproveitando que a gente está celebrando hoje aí o Carlinhos Hartlib, ó, por favor, sucesso.
Verdade, verdade. Maravilha. Seja punk, mas não seja burro, vai ser o nome do documentário que vai celebrar os 40 anos dos Replicantes. O título sai de uma música dos Replicantes, né? Isso, como é que foi a escolha?
Pois então, a gente queria uma coisa diferente, que desse ao filme uma autonomia também, né? Que não fosse uma coisa só sobre os Replicantes, que trouxesse um pouco dessa... Ah, é uma provocação também, né? Uhum. Então, a gente... enfim, essa frase é uma frase que é super importante, né? Que é da música Tom e Jerry,
uhum.
Que é do disco Histórias de Sexo e Violência, que é uma música que eu gosto muito. E acho que como a gente quer mostrar, né? Essas gerações de punks que... se criaram e existem, né, em volta dos Replicantes, a gente achou que era um bom nome também, né? De certa forma, um elogio ao nosso público.
Maravilha. A gente vai seguir ouvindo Tom e Jerry aqui, então.
Então tá, muito obrigada, um abraço a todos e uma boa semana.
Valeu, um abraço, Júlia. E aqui a gente segue com Replicantes, Tom e Jerry, da onde sai o título do filme que está sendo gestado aí, o documentário, em homenagem aos 40 anos. Vai se chamar Seja Punk, Mas Não Seja Burro. Replicantes agora na FM Cultura. We'll be right back. Replicantes, Tom e Jerry, é daí que sai o título do documentário Seja Punk, Mas Não Seja Burro, que está com campanha de financiamento coletivo na plataforma do Apoia-se, apoia.se/Os Replicantes, o filme. Acessa lá para apoiar o documentário aí em comemoração aos 40 anos da banda. Serão completos esses 40 anos em maio deste ano. A gente conversou com a Júlia Bart aqui, que está assinando direção e roteiro do filme. Agora meio-dia e 29 minutos, Cultura na Mesa vai para o rápido intervalo e volta em seguida. Não sai daí. Meio-dia 32 minutos, estamos de volta ao vivo com o segundo bloco do Cultura na Mesa desta segunda-feira, 29 de janeiro de 2024. A gente abre esse segundo bloco com os 15 anos da morte de John Martin.
Thank you.
hoje está fazendo 15 anos da morte do cantor, compositor e violonista inglês John Martin. Ele morreu aos 60 anos, em 29 de janeiro de 2009, por uma síndrome do desconforto respiratório agudo. Ele teve 40 anos de carreira, lançou 23 discos, geralmente bem recebidos pela crítica, um trabalho reconhecido por fazer uma fusão bem homogênea do folk com o jazz, rock e blues. Ele lançou o primeiro álbum em 67, o último saiu postumamente em 2011, e a gente ouviu aí a faixa título do seu álbum mais cultuado, Solid Air, de 1973. Agora meio-dia e 38 minutos, meio-dia e 38, amanhã, às 8 da noite, o Teatro São Pedro recebe o espetáculo Jaime Caetano Brown, Um Século de Arte. A gente conversa agora com a diretora-geral do show, a cantora Isabel Larrian, e também estamos recebendo aqui no estúdio o violonista Matheus Krumenauer. Sejam bem-vindos aqui ao Cultura na Mesa, obrigado por estarem presentes aqui para conversar com a gente. Boa tarde.
A gente só tem que vir aqui, como diz o pessoal da Umbanda, bater cabeça para a FM Cultura, para a TVE. Subir um morro é o mínimo que a gente faz por uma rádio tão fantástica e tão maravilhosa.
Maravilha. Bom, muito obrigado, Isabel. Amanhã, então, a gente tem esse espetáculo às 8 da noite ali no Teatro São Pedro, mas vai ser um dia muito de muita homenagem, né? Perfeito. Ao Jaime Caetano Brown. A gente vai falar dessa programação, mas eu quero começar conversando contigo, falando sobre o Jaime Caetano Brown, né? E a referência que ele é, que ele sempre vai ser. E também falar especificamente, né, do teu ponto de vista artístico, pessoal.
Certo. O Jaime é uma ligação, assim, por ele ser missioneiro, né, eu também me considero missioneiro, embora seja de Santa Rosa, daí as pessoas dizem, mas como assim? Sim, a gente foi linha 14 de julho e pertenceu a Santo Ângelo. Se isso não bastasse, a raiz materna da minha família, Eberwanger Weber, é de Santo Ângelo. Então eu tenho uma ligação muito forte com Santo Ângelo, com as missões, e com a obra dos missioneiros, né? Me considero, eu tenho um temperamento missioneiro. Quem me conhece sabe que eu sou faca na bota e ninguém me provoca. Então, eu sou missioneira. E esse é um aspecto. O outro aspecto é que eu convivi com o Jaime, né? Eu convivi muito com Ayrton Pimentel. E o Pimentel e eu frequentávamos, eventualmente, a casa do Jaime. E ele pegou algumas letras e musicou. Uhum. E eu gravei. Tanto que as canções que eu canto no espetáculo eu gravei há 10 anos atrás. Né? E fiquei preparando, esperando um momento mais adequado, e acho que nada mais adequado do que começar esse material agora aí para as plataformas. Aí chamei o Renato Fagundes, e aí pensamos em trazer um bajador, daí trouxemos o Pedro Júnior da Fontoura, né? Trouxemos uma banda maravilhosa que já trabalhou comigo no Cantando com Luiz Menezes, né? Uhum. Eu vou me tornar a mulher dos centenários. Vocês vão depois erigir um busto em praça pública para mim, a mulher dos centenários. Eu acho que eu já fiz uns 10. Uhum. E eu gosto de trabalhos temáticos e gosto, sou pesquisadora, né? Sim. Então eu gosto de coisas que me instiguem, assim, de mexer com um núcleo temático. E o Jaime é um encanto, né? E as músicas são muito lindas. E aí chamei convidados que toparam também. Chamei, pedi apoio. E consegui esses apoios, Assembleia Legislativa, Banrisul, Egeia Corsã, Farmácia São João. Conseguimos, assim, alguns apoios bem legais. O MTG está apoiando, o Eco da Tradição, Fundação MTG. Então, a gente foi caminhando, né, para um processo bem legal. E aí trouxemos alguns ícones aí da música que tem uma ligação com o Jaime. Uhum. O Daniel Torres, uhum, né, que é maravilhoso, com aquela canção, né, Da Terra Nasceram Gritos, de uma Califórnia, que é do Jaime, e do... É de três, Senair Baiká, Jaime e Maestro Nito. Uhum. E trouxe o Valdomiro Maiká, que vem lá de Três Passos, onde ele está morando, que é considerado um dos troncos também, né? Missioneiros. Os dois meninos dos Maiká, que é o Atahualpa, que é filho do Valdomiro, e o Patrício, que é filho do Senair. Então, acho que a gente está bem, assim, bem calçado em termos de importância.
Sim.
Todo mundo muito emocionado, porque é um momento muito especial. E amanhã é o dia do centenário, né, Eduardo?
É o dia do centenário, 30 de janeiro, também dia do Pajador, por conta do nascimento de Jaime Caetano Brown. E abre o ano do centenário, né?
Porque perfeitamente.
O Estado, por decreto do governo do Estado, 2024 é considerado o ano de Jaime Caetano Brown, e amanhã é essa abertura oficial, digamos, com esse espetáculo e também outras atividades que vão
Sim.
acontecer durante o dia, né?
Acontecer, o município está promovendo, junto com a Estância da Poesia Crioula, na Harmonia, a realocação da estátua.
Uhum.
Mas ela estava mais para perto aqui, dentro do miolo do parque, agora ela está indo para o lado da orla, uhum. com 7 bancos que são considerados os 7 povos das missões.
Uhum.
Isso vai ser reinaugurado amanhã, dia 30, entre 11h30, uhum. meio-dia e meio, com pajadas, com canções, vai estar lá pajadores, vai estar lá artistas, né? A grande Liliana Cardoso, a Adriana Brown, que é a sobrinha do Jaime Caetano Brown, que é pajadora também, a viúva Brea, né? Aurora uhum. Brown, mais familiares, etc., pessoas do município, pessoas ligadas aos CTGs, porque o Jaime tinha uma ligação muito forte com o tradicionalismo, com o nativismo. Uhum. E também, às 18 horas, uhum. na Biblioteca Pública, nossa amiga Ana...
Pertinho de São Pedro.
Exatamente.
Ali.
Então, ela vai promover, junto com a Estância da Poesia Crioula, um voto de louvor ao Jaime uhum. pelo centenário, porque ele foi diretor da biblioteca e por toda a ligação, né, dele com várias obras editadas e toda uma participação na poesia do Rio Grande do Sul.
Maravilha, maravilha. Às 8 horas daí é o espetáculo no Teatro São Pedro. A gente já vai falar um pouquinho mais sobre o espetáculo também, mas quero aproveitar que vocês estão aqui com uhum. o violão já engatilhado ali. O que a gente pode ouvir? Eu sei uhum. que tu vai estar ali no... Vai participar do show, né? Com duas canções.
Com duas canções. O Los Tres Gauchos é a primeira, então, que eu preparei agora. É do Jaime Caetano Brown e Ayrton Pimentel.
Maravilha. Então, vamos com ela ao vivo aqui no estúdio da FM Cultura.
Que la patria naciera tuvo pa' elegir bandera, 7 colores del cielo, el dios tata patria abuelo, la tierra madre y abuela, la pampa maestra escuela, monte, río, mar y laguna. Y patacones de luna como rodajas despuelas. Fogones del mismo rayo, luceros de su destino, nacieron gaucho argentino, brasileño y uruguayo. Haciendo patria a caballo, con cielitos y vidalas, zambas, chamamés, bagualas, rasguidos, cifras sureñas y milongas brasileñas, argentinas y orientales. Gaucholo continentes miran tu estampa paisana, raza gaucha soberana, por venir ayer presentes, los chiveros de corrientes, los quijeros de hace hermanos de siembra y paz, América es tu bandera.
queremos mais.
Los Tres Gauchos, com Isabel Larrian e Matheus Krumenauer, ao vivo aqui no estúdio da FM Cultura, uma das canções que estão no repertório do espetáculo Jaime Caetano Brown, Um Século de Arte, que acontece amanhã a partir das 20h, ali no Teatro São Pedro, abrindo o ano do centenário de Jaime Caetano Brown, o ano oficial de Jaime Caetano Brown aqui no estado do Rio Grande do Sul. Isabel, essa é uma das músicas que está no repertório, né?
Perfeito.
Mas, como a gente estava comentando antes, vai ser um espetáculo com muita gente participando, envolvida. Isso. Como é que vai funcionar a dinâmica do show, assim?
Ele é audiovisual, poético e musical. Então, tem pajadas incidentais, o próprio Jaime, que é uma coisa muito linda. Tem também as pajadas ao vivo com Pedro Júnior da Fontoura, que é maravilhoso. E músicas ao vivo, então vai ficar uma coisa muito legal, muito mesclada. Nós temos todo um roteiro, um desafio bem interessante, porque fazer andar esse trem todo, né? Mas nós sonhamos isso e vamos realizar amanhã. É a estreia do nosso espetáculo, né? Nós pretendemos depois caminhar pelo interior do estado, claro. Ele vai se modificando, ele vai se adequando, né? O grande desafio é tu já largar no dia do centenário na estreia, muito Sim. interessante. Porque geralmente a gente vai ajeitando as melancias na andada da carroça, Sim. né? Nós não, nós já largamos fincado, como se diz lá no interior, né? Então é muito lindo, vai ficar muito legal. Quem for lá, é um quilo de alimento não perecível ou produto não... O produto de limpeza para a Casa do Artista Rio-Grandense.
Perfeito.
Troca lá no Teatro São Pedro por ingresso. Eu aconselho a chegar antes, Sim. porque é 8h começa. Sim. Nós não vamos trancar as portas, tá? Podemos acolher pessoas após as 8. Mas o legal é pegar o início do
claro.
Espetáculo todo, né? Todo a cerimônia, porque é uma celebração, né?
Sem dúvida. Aqui a gente ouviu essa versão voz e violão. Como vai ser lá no
lá
show?
É banda.
Banda
né?
completa.
É o Matheus Krumenauer no violão, Antônio Flores no violão, o Miguel Terreira no baixo, o João Balken na bateria e o Paulinho Goulart na gaita. E fazendo uma pareja comigo, o Renato Fagundes, que é meu companheiro de espetáculo. Então, nós somos os protagonistas. E a gente sempre vai caminhar com o espetáculo com um ou dois convidados.
Maravilha, espetacular. É esse show em homenagem ao centenário de Jaime Caetano Brown. Amanhã, 20h, no Teatro São Pedro, com essa entrada solidária. Que vai estar sendo recolhida para a casa do artista rio-grandense, né?
A própria casa já vai ter um grupo lá, a gente já está com um estado bem... Já temos um bom número, já estamos muito felizes, né? Já é um sucesso a promoção. E o teatro também está quase lotado, a gente tem aí alguns ingressos, então a gente pede para o pessoal que se orientem na vida.
Uhum.
Amanhã, hoje, das 13 às 18, amanhã das 13 às 18, dá para tirar o ingresso com o quilo de alimento ou o produto.
Show de bola, show de bola. Vai ter mais ou menos o quê? Uma hora e meia, duas horas de show?
Vai dar 1h20, 1h30, porque tem um cerimonial antes da questão da Assembleia, porque ela é uma das promotoras, né? É o Sindicato dos Compositores que é o promotor, mas a Assembleia é uma das apoiadoras. Eu até queria agradecer o deputado Vilmar Zanquim, que prontamente aqueceu. E também a secretária Beatriz Araújo, porque pelo decreto 37354, oriundo de uma lei, de um projeto todo, né, da Assembleia Legislativa do deputado Eduardo Loureiro, a Beatriz Araújo, a SEDAC, é a maestrina, né? A SEDAC é a maestrina do centenário. Pelo decreto do governador, ela que articula tudo.
Perfeito.
Claro que a gente já vem trabalhando isso há 2 anos, então Sim. nosso espetáculo, ele vai a lo largo.
Uhum.
Porém, a gente está sempre em consonância com a SEDAC, porque a gente compreende que tem que ser um trabalho cooperativo. Esse negócio de segrega para cá, segrega para lá, é porque eu sou... Eu já passei... Eu não me lembro, mas acho que eu já passei dessa fase ególatra, sabe?
Sim.
Ah, porque eu... Tanto que o município também tem uma curadoria e a gente em nenhum momento se antagonizou. Se houve algum tipo de antagonismo, a gente já resolveu isso, estamos abraçados, porque a ideia é trazer para as novas gerações essa obra magnífica que é a Jaime Caetano Brown.
Bacana, inclusive tem o Instagram, né, @ Jaime Caetano Brown 100 anos.
Perfeito.
Aí o 100 em numeral, né? E para quem quiser te acompanhar e acompanhar mais desse caminhar do espetáculo, como que te encontra nas redes?
Eu Isabel Laria com Z, o Ariane é A-R-Y-A-N de navio e underline. Isabel Laria underline.
Uhum.
Tô lá e trabalho bastante também com terapias holísticas, então, pessoal, o teu Instagram é uma salada de fruta. Sim, eu sou uma salada de fruta.
Perfeito. Tem mais uma música que tu faz no
com
espetáculo
certeza.
Que a gente pode ouvir aqui. Antes da gente ouvir, eu queria que tu falasse um pouquinho dessa escolha, né? Dessas canções para integrar o espetáculo.
Pelo Ayrton, né? Quando eu fiz o Luiz Menezes, eu digo que fiz o mestre do meu mestre. Para mim, a música, o meu mestre é Ayrton Pimentel. Eu vivi 22 anos com ele e eu considero ele me ensinou a cantar direito e compor direito. E tem uma ligação muito forte com ele, né? Política, etc. E aí, o Ayrton, e a gente frequentou a casa do Jaime algumas vezes, a gente teve essas letras, teve todo esse processo. Então, a amizade do Jaime com o Ayrton é que me inspirou a pegar as músicas para mim cantar, que são as músicas que o Ayrton musicou, que são essas duas que eu escolhi.
Maravilha. Então, a gente já ouviu Los Tres Gauchos.
Agora Órfão de Mãe Preta.
Órfão de Mãe Preta, ao vivo aqui no estúdio da FM Cultura. Isabel Larrian e Matheus Krumenauer no violão.
Patrão é o negro Venâncio que pede vossa licença pra lhes dizer que a Vicença morreu de parto, patrão, indo pra baixo do chão. Não tinha nada de seu, só deixou quando morreu este negrinho chorão, neto da negra donada, escrava de vosso avô, a negra que amamentou. Vocês tudo padrãozinho, por isso trouxe o negrinho, a fim que venceu a gente. Pois mais do que roupa e leite, ele precisa carinho. A Vicença miserável morreu sem lhe botar nome. Aqui está, roxo de fome, o pobre entinho bendito, sem força nem pra dar um grito, e os aios cheios d'água, refletindo a triste mágoa de ter ficado solito. Não fique brabo, patrão, nem leve por desaforo, mas olha que ouvindo o choro deste negrinho mijado, o índio mais calejado tem vontade de ser bom e chega a pedir perdão de tudo quanto é pecado. Ah, lembrei que a patroinha há pouco ganhou família. Patrão, quem sabe ela cria como paga de um favor esse entinho sofredor, que ao lado da sorte ingrata, pois é neto da donata que foi vossa mãe de cor. Já vou-se embora, patrão, nosso Senhor lhe abençoe e ao mesmo tempo perdoe aqueles que tudo tendo que passo a vida não vendo, cegados pela luxúria, o inferno e a penúria. Dos que já nascem sofrendo.
Órfão de Mãe Preta, com Isabel Larrian e Matheus Krumenau, era ao vivo aqui no estúdio da FM Cultura, mais uma canção que integra o repertório do espetáculo Jaime Caetano Brown, Um Século de Arte, amanhã às 20h, ali no Teatro São Pedro. Isabel, Matheus, muito obrigado pela presença de vocês aqui.
Gratidão, sempre, sempre, a nossa FM Cultura, é o 107.7, só tá lá no meu dial, tá? É o que eu vejo, é o que eu ouço, TVE, entendeu? Então, eu tô em casa. E sempre, tudo que vocês precisarem, vou estar sempre também à disposição. Grata pela oportunidade. Quer falar, Matheus? Matheus, tá de aniversário.
Oh. Não, só quero deixar aqui, muito obrigado. E sempre, viva a FM Cultura, né? Viva essa iniciativa maravilhosa e viva Jaime Caetano Brown também.
Maravilha, feliz aniversário.
Obrigado.
E assim a gente encerra o Cultura na Mesa dessa segunda-feira. A gente volta amanhã ao vivo ao meio-dia aqui pela 107,7. Tá chegando Cantos do Sul da Terra. Obrigado pela companhia e até mais.
Cultura na Mesa, de segunda a sexta ao meio-dia.